Pasta 3.
Capítulo 1. Desejo. O começo de todas as realizações, o primeiro passo em direção à riqueza. Quando, há mais de 30 anos, Edwin C. Barnes desceu do trem de carga em Orange, Nova Jersey, podia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Enquanto fazia o percurso entre a estação de trem e o escritório de Thomas A. Edison, sua mente trabalhava. Ele se via pedindo a Edison uma oportunidade para levar adiante sua ideia fixa, o desejo ardente de tornar-se sócio na empresa do grande inventor. O que Barnes levava consigo não era uma esperança, não era uma simples vontade. Era um desejo intenso e pulsante que transcendia qualquer coisa. Era definitivo. O desejo que levou Barnes a aproximar-se de Edison já o acompanhava há muito tempo, um desejo dominante. No começo, pode ter sido, e provavelmente foi, somente uma vontade, mas não naquele momento. Durante anos, muitas vezes Edwin C. Barnes e Edison ficaram frente a frente, no mesmo escritório onde se encontraram pela primeira vez. A essa altura, porém, o desejo se transformara em realidade. Os dois eram sócios. O maior sonho da vida de Barnes acontecera. Muitos o invejaram, creditando suas conquistas a um golpe de sorte. Só viam os dias de triunfo, sem se darem ao trabalho de investigar a causa do sucesso. Barnes obteve êxito porque escolheu uma meta definida e nela concentrou toda a energia, todo o poder, todo o esforço. Ele não se tornou sócio de Edison no dia em que chegou. Contentou-se em começar pelas tarefas menos interessantes, até que se apresentasse uma oportunidade para avançar, um passo que fosse em direção à sua almejada meta. 5 anos se passaram antes que a oportunidade aparecesse. Durante todo esse tempo, não lhe deram um só fiapo de esperança, não lhe fizeram qualquer promessa de que seu desejo seria atendido. Para todos, exceto para si mesmo, ele parecia ser apenas um dente nas engrenagens da empresa de Edison. Em sua mente, porém, ele era o sócio de Edison o tempo todo, desde o dia em que começara a trabalhar. Essa é uma demonstração notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou sua meta porque, acima de qualquer outra coisa, queria ser sócio de Edison. Ele criou um plano para atingir esse propósito e afastou quaisquer possibilidades de bater em retirada. Ele se concentrou em seu desejo até que se tornasse uma ideia fixa e, finalmente, um fato. Quando foi para a Orange, ele não disse, abre aspas, vou tentar convencer Edison a me dar um trabalho qualquer, fecha aspas. Ele disse, abre aspas, vou ver Edison e mostrar que vim para ser seu sócio, fecha aspas. Ele não disse, abre aspas, vou trabalhar lá por alguns meses e se não for promovido, desisto e procuro outro emprego, fecha aspas. Ele disse, abre aspas, vou começar em qualquer função, fazendo tudo o que Edison mandar, mas em breve serei seu sócio. Fecha aspas. Ele não disse, abre aspas, vou ficar atento a outras oportunidades para o caso de não conseguir o que quero nas organizações de Edison. Fecha aspas. Ele disse, abre aspas, só existe uma coisa no mundo que estou determinado a conseguir, que é ser sócio de Thomas A. Edison em sua empresa. Vou afastar qualquer possibilidade de bater em retirada e apostar todo o meu futuro na minha capacidade de conseguir o que desejo. Fecha aspas. Ele não deixou qualquer possibilidade de desistência. era vencer ou morrer. Essa é a história do sucesso de Barnes. Há muito tempo, um grande guerreiro se viu diante de uma circunstância em que era necessário tomar uma decisão que garantisse a vitória no campo de batalha. Devia lançar seu exército contra um poderoso adversário, que contava com tropas muito mais numerosas. Embarcou seus homens em navios e velejou rumo ao país inimigo. Lá desembarcou soldados e equipamentos e deu a ordem de queimar os navios em que tinham viajado. Dirigindo-se aos seus homens, antes da primeira batalha, disse: "Vocês estão vendo os navios em chamas? Isso significa que só sairemos vivos daqui se vencermos. Agora não temos escolha, é vencer ou morrer." Eles venceram. Quem quiser ter sucesso em uma empreitada, precisa queimar os navios e cortar todas as possibilidades de bater em retirada. Somente assim conseguirá manter esse estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer, essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes reunido na State Street observava os restos enfumaçados do que antes havia sido lojas. Precisavam decidir se tentariam reconstruir os prédios ou se deixariam a cidade, recomeçando em outra região mais promissora. Chegaram à decisão, todos deixariam Chicago, exceto um. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir a sua loja apontou para o que restara dela e disse: "Senhores, neste mesmo lugar vou construir a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela pegue fogo." Isso se passou há mais de 50 anos. A loja foi reconstruída e está lá até hoje. Um imponente monumento ao poder desse estado de espírito chamado desejo ardente. Teria sido mais fácil para Marshall Field fazer exatamente o que os demais comerciantes fizeram. Diante de condições adversas e um futuro sombrio, eles recuaram e foram para um local mais favorável. Repare na diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma que distingue Edwin C. Barnes de milhares de outros rapazes que trabalharam nas organizações de Thomas Edison. É a mesma diferença que identifica os vencedores dos perdedores. Todo ser humano que atinge a idade de começar a entender para que serve o dinheiro quer tê-lo. Mas querer somente não traz riquezas. No entanto, desejar riquezas com um estado de espírito que se torne uma ideia fixa, planejar meios e modos definidos para conquistá-las e basear esses planos em uma persistência que não admita o fracasso, isso sim trará riquezas. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transformado em seu equivalente financeiro fundamenta-se em 6 práticos e definidos passos. Primeiro, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta dizer apenas, abre aspas, "eu quero muito dinheiro", fecha aspas. Determine qual o montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação, que será descrita em um dos próximos capítulos. Segundo, declare exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que receber. Nada vem de graça. Terceiro, estabeleça uma data definida na qual pretende possuir a importância desejada. Quarto, elabore um plano detalhado para a realização do seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Quinto, redija um documento declarando precisa e claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite, especificando o que pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o plano a ser posto em prática para juntar dinheiro. Sexto, leia a declaração escrita em voz alta, duas vezes por dia, uma antes de deitar-se à noite e outra assim que se levantar pela manhã. Enquanto lê, acredite que já tem o dinheiro em seu poder. Veja e sinta a cena. É fundamental seguir as instruções descritas nessas seis etapas. É especialmente importante observar e seguir as instruções da sexta etapa. Você talvez ache impossível, abre aspas, ver-se na posse do dinheiro, fecha aspas, antes de tê-lo realmente. É aí que entra o desejo ardente. Se você desejar dinheiro tão intensamente a ponto de o desejo virar ideia fixa, não terá dificuldade em convencer-se de que irá consegui-lo. O objetivo é querer dinheiro com tal determinação que você se convença de que vai tê-lo.